Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 175. Envie seus relatos para o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Entre no site apoia.se/receiosobscurospodcast para terem acesso a 64 episódios exclusivos para os assinantes. Sigam também o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. E deem 5 estrelas para o podcast, isso ajuda bastante. Entre no grupo do Telegram, é só de estar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1. Melodia da Idade Média. Foi enviado pela Bia por e-mail. Olá, Fernando. Minha avó tinha minha guarda e eu morava com ela. Só que meu avô, de sangue, eu nunca conheci. Minha avó morava com um rapaz há anos. E eu o chamo de vô ainda, pois ele foi mandado embora praticamente. Mas ele bebia, então chegava, já discutia, isso era recorrente, todo dia. Cresci nessa casa e fiquei até agora, em 2022. Já vi vulto lá, duas vezes, quando o quintal era todo aberto. O terreno da minha avó atrás tem mato e é grande. Ouvíamos passos na laje, à noite e de madrugada. Batiam na janela do outro quarto. As casas lá são assim. Na parte de baixo é do meu pai. Em cima da dele mora meu tio e minha avó morava nos fundos. Lá, todo dia, eu tinha pesadelo e acordava às 3 horas da manhã. Até que comecei a ter paralisia do sono diariamente. Nossa cama era com os pés para a porta. Meu avô dormia na sala e minha avó deixava a porta meio encostada. Minha avó não gostava de dormir no escuro. Tinha um abajur no meu quarto, mas quando queimava, ficávamos sem uns dias e tudo escuro. Era horrível, pois eu não conseguia me mexer. Abri os olhos e meu corpo paralisado. Queria chamar minha avó, mas não saía a voz. Dentro de mim eu gritava, mas a voz não saía. Eu não via nada. Mas vi a escuridão na porta e meu coração disparava. Uma noite eu acordei exatamente às 3 horas da manhã e me deu paralisia do sono. Eu tentei ficar calma e quieta, e eu escutava uma melodia bem longe, como aquelas melodias de baile da Idade Média. Nesse dia eu pensei, nossa, estranho alguém ouvindo melodia essa hora da madrugada, sendo que meus vizinhos só escutavam funk, pagode e samba enredo. Parecia ter gente falando também, mas depois de uns minutos voltei ao normal. Enfim, era diariamente que dava paralisia do sono em mim, fora os pesadelos. Já foi noite de eu ter 4 pesadelos um atrás do outro. Acordava chorando e minha avó sempre ali tentando me acalmar. Tem alguns outros que contarei depois. Obrigado pela oportunidade. Engraçado que em 2022 fui morar com meu marido e hoje não tenho mais paralisia do sono, muito menos pesadelo. Você acha que pode ser aquele terreno, aquela casa? Lá sempre foi um quintal com brigas, ganâncias e inveja. Acho que isso também traz energias negativas, né? Um grande abraço. Bia, obrigado pelo seu relato. Um grande abraço para você. Com certeza pode ser sim essa questão aí da energia negativa. E é comum que nesses locais assim, onde tenha muita inveja, muitas brigas, aconteçam coisas sim. Mas a princípio o que você contou aí realmente foi a paralisia do sono, né? Você ficar parada. Só achei bem curioso a questão da melodia da Idade Média. E fico pensando, se você escutou uma melodia tipo da Idade Média, possivelmente, se tiver alguma entidade aí, deve ser dessa época mesmo, né? Estranho. E agora vamos para a história 2. Secador de cabelo. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, Fernando. Acompanho o podcast, sou muito fã e espero que apareça no próximo episódio. Eu tinha 21 anos na época. Eu já morava sozinha há 2 anos na casa de meus falecidos pais. Quando meus pais eram vivos, geralmente por volta das 9 da noite, a minha mãe, após o banho, secava o cabelo. Então, sempre ficava tranquila quando estava deitada e ela ligava o secador de cabelo. Minha mãe morreu de uma maneira horrível. O secador caiu na banheira e a eletrocutou. Mas nesse dia eu senti uma atmosfera tão pesada que não consegui dormir na casa e tive que dormir na casa de meus avós. No dia seguinte, fomos ao enterro de minha mãe. Logo após, eu fui para a casa dos meus pais e quando entrei na casa, fui direto para o corredor, que do lado esquerdo ficava o banheiro. Quando de repente, vejo a silhueta da minha mãe, toda molhada. Pisquei e ela sumiu. Achei que seria só uma alucinação, então entrei no banheiro e depois fui para a cama. Acordo 3h26 da manhã, quando eu ouvi o secador da minha mãe ligando. O secador havia sido jogado fora, pois não funcionava mais. Não havia ninguém em casa. Um arrepio subia minha espinha e eu senti estar pressionada contra a cama. Quando consegui me mover, eu saí da casa imediatamente. A porta que dava na rua foi aberta. Após eu passar, ela fechou e simplesmente se trancou. Fiquei o restante da madrugada no lado de fora da casa, tentando ligar para o meu pai. Desculpa o relato muito grande, mas quis expressar o que senti naquele momento. Amo o podcast, maratonei por 3 semanas seguidas. Então, muito obrigado aí pelo seu relato. Foi muito pesado aí toda essa questão, mais da vida, né, mesmo, da sua mãe ter morrido dessa forma horrível. É realmente uma questão aí. Eu nunca mexi em nada com eletricidade perto da água, né? Imagino que todo mundo tenha essa noção aí, mas nunca é demais comentar que é muito perigoso. E esse relato todo foi muito estranho, né? Porque você chegou a ver sua mãe ali, né? Em um piscar de olhos ela sumiu, então foi uma coisa muito rápida. Eu acho que pode ser sim alguma alucinação, porque você estava muito afetada aí pela questão toda, então você acabou aí pensando muito na sua mãe, pode ter achado que viu, enfim. Mas do secador ligar às 3h30 da manhã, isso foi bizarro. Confesso que difícil explicar, né? Um som tão claro assim quanto um secador ligando. A não ser que fosse em outra casa, que fosse próxima e parecesse que fosse na sua, porque dependendo da forma com que as casas estão dispostas num local, às vezes seu vizinho é tão perto que parece que o som é na sua casa, né? Pelo menos isso já havia acontecido. Isso acontece também em apartamento, enfim. E outra coisa que eu reparei, que eu achei bem estranho, foi o fato da porta se trancar logo após você passar, né? A não ser que seja aquelas que não dá para abrir por fora porque a maçaneta é travada, não tem explicação para isso. No mais, muito obrigado aí pelo relato. E vamos para a história 3. Calor na sombra de uma árvore. Foi enviado pelo Daniel primeiro. Oi, Fernando, tudo bem? Meu nome é Daniel e hoje quero te contar o meu relato de terror. Pois bem, meus avós sempre gostaram de morar na roça, mesmo não tendo condições de ter uma. Lembro-me de que eu tinha em torno de 12 anos na época desse relato. A fazenda que meus avós moravam, como caseiros, era bem grande, cercada por uma caatinga fechada. A casa da roça ficava a 150 metros de dois pés de angico. Essa é uma árvore muito grande, que tem como característica uma sombra muito boa para descanso. Era muito usada por trabalhadores da fazenda para descansar na hora do almoço. A uns 80 metros depois das árvores, ficava a cancela da entrada da fazenda. Era só lá que tinha uma espécie de flor vermelha muito característica de lá. E sim, essa informação é relevante. Lembro-me que em uma das árvores, sem nenhum motivo, tinha um calor enorme para quem ia descansar embaixo dela. Chegava a ser muito desconfortável ficar embaixo. Já as outras árvores eram frescas e aconchegantes, tanto que em época de colheita você via todos os trabalhadores na hora do almoço embaixo dela, já que a outra era quente e ninguém aguentava ficar embaixo. Alguns moradores antigos das imediações diziam que embaixo daquela árvore quente, há muito tempo, tinha morrido um senhor queimado dentro de um barraco de taipa, e que era por isso aquele calor desconfortável embaixo da velha árvore. Depois de ter ouvido essa história, eu e meus primos ficamos fascinados, mas com muito medo. Certo dia, a gente conversando e falando sobre o assunto em frente de casa à noite, meu avô fez a seguinte proposta: pega essa lanterna, vai na cancela e traz uma flor vermelha que eu te dou R$ 20. Ele me desafiou, e R$ 20 era muito dinheiro para mim naquela época. Sim, para chegar na cancela eu teria que passar embaixo daquela árvore. Tinha outras formas de chegar na cancela, mas no desafio eu teria que passar por lá. Respirei fundo e comecei o percurso. Ao me aproximar da dita cuja, o calor ia aumentando cada vez mais. Não sei se era verdade ou coisa da minha cabeça. Só sei que quando cheguei embaixo da árvore, eu comecei a ver vultos pretos me cercando e soltando gritos estridentes. Travei. Não conseguia ir para frente nem para trás. O medo foi tanto que eu desmaiei. Não sei se o medo extremo me fez ver coisas, ou se as coisas que vi me fizeram ter um medo extremo. Como meu avô estava me vendo de longe por causa da lanterna, ele viu quando eu caí e foi me ajudar. Eu estava com tanto medo que fiz ele fretar um carro para me levar para minha casa na rua. Até ele ficou com medo. Um tempo depois do ocorrido, o dono teve que vender a fazenda por motivos não relacionados e eu nunca mais fui naquele lugar. Esse foi o meu relato. Desculpa os erros de escrita e tem outros relatos assustadores. Se você quiser, eu te mando mais. Daniel, não precisa se desculpar. Primeiramente, muito obrigado pelo relato, ele foi muito bem escrito e muito interessante a história, né? Principalmente a explicação do porquê a árvore era quente, disseram que uma pessoa havia morrido ali queimada no barraco, né? Então faria sentido aí pela história que ali fosse quente, mas ao mesmo tempo não sei se é bem assim que funciona. De qualquer forma, é muito estranho que uma árvore igual a outra tenha calor embaixo da sombra e totalmente sem explicação, né? Porque elas estão no mesmo ambiente, a mesma temperatura, e por que que exatamente embaixo daquela árvore é calor? Achei sacanagem do seu avô, sabendo de tudo isso, te mandar ir lá buscar a florzinha, né? E apesar de que às vezes nem ele acreditava, achava que era uma lenda boba, e aí falou de brincadeira assim com o neto: e aí, se você for lá buscar a flor, eu te dou R$ 20. E ele acreditando que nada aconteceria, né? Mas no momento que você passou embaixo daquela árvore, existem duas hipóteses. Tanto a sobrenatural, que realmente havia alguma coisa ali, você começou a ver vultos, e que realmente estava calor, aí já não sei dizer, somente você pode confirmar se você sentiu tudo isso ou se foi coisa da sua cabeça. E claro, existe outra hipótese de que toda a história que já contavam antes, porque já tinha ali o histórico, né, do cara ter morrido embaixo da árvore, no barraco queimado, isso foi te fazendo ficar com medo, ainda mais ali à noite, e aí no momento que você chegou ali, você achou que viu alguma coisa, desmaiou, enfim. É bem o que você disse mesmo, você não sabe se foi o medo que te levou a ver coisas, ou as coisas que te levaram a ficar com esse medo e desmaiar. De qualquer forma, muito obrigado pelo relato, Daniel. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí o episódio. Lembrem-se de entrar no Apoia-se, porque lá estão com episódios muito legais, episódios bem grandes. São 64 episódios exclusivos. Tenho certeza que quem ouviu até aqui vai gostar muito. Novamente, enviem seus relatos por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.